Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
O governo federal autorizou o repasse de mais de 790 mil reais para o município de Estreito, diretamente impactado com a queda da ponte JK sobre o Rio Tocantins. Quem explica pra gente é a repórter Janaína Castro.
A cidade foi afetada após o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, na BR-226, que ligava o município maranhense a Arguianópolis, no Tocantins. O acidente ocorreu em 22 de dezembro do ano passado. O valor destinado a cada município é definido por critérios técnicos da Defesa Civil Nacional e variam conforme o valor solicitado no plano de trabalho, magnitude do desastre, entre outros parâmetros. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, explica como os recursos podem ser aplicados.
Os recursos de Defesa Civil podem ser empregados naquele primeiro momento que acontece o desastre, para fazer assistência humanitária, para dar kit de higiene, alimentação para as pessoas que foram atingidas, que enfrentam as condições daquele desastre, bem como para restabelecer os serviços essenciais, como, por exemplo, abastecimento de água e desobstruções de vias públicas. Além disso, nós podemos também empregar os recursos da Defesa Civil na reconstrução de infraestrutura pública destruída pelo desastre ou ainda de habitações destruídas também pelo desastre.
Reportagem Janaína Castro.
Política.
O prefeito de Bacabal, Roberto Costa, do MDB, deve ser aclamado nesta quarta-feira como novo presidente da FAMEM, Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. Ele vai substituir Bigo Oliveira, do PDT, que assumiu a entidade em junho de 2024, após a saída do ex-prefeito de São Mateus, Ivo Rezende. O MDBista encabeça a única chapa registrada para o pleito, intitulada FAMEM Independente, Unida e Forte, que contará ainda com a participação do prefeito reeleito de Peritoró, Dr. Júnior, do PP, como primeiro vice-presidente, e com a prefeita de Santa Quitéria, Sâmia Moreira, do PDT, como segunda vice-presidente. A composição da chapa também inclui nomes de prefeitos e prefeitas de diversas regiões do Maranhão. E o Maranhão encabeça uma lista que concentra a maior quantidade de número de obras paralisadas no Brasil. A reportagem é de Marquesan Araújo.
Com um total superior a 1.200, o que corresponde a mais de 76% do total no estado. Na sequência, aparece a Bahia com mais 970 empreendimentos nessa condição, ou seja, cerca de 69% do total. Em terceiro lugar do ranking está o Pará, com quase 940 obras paradas, ou cerca de 65,5% do total. Na avaliação do especialista em direito da construção, contratos de construção e processos licitatórios, Rafael Marinângelo, esse tipo de situação é causado, sobretudo, por questões relacionadas à atuação da própria gestão pública, assim como por conta de problemas técnicos que surgem no curso da execução dos contratos. Segundo ele, a falta dessas instalações provoca impacto diretamente à população, pois prejudica acesso a serviços essenciais.
As obras paralisadas tendem a se degradar com o tempo. Você tem também a questão de que, com o decurso do tempo, os custos para a execução da obra tendem a aumentar. Do ponto de vista social, o impacto é que você não tem aquele benefício que a obra geraria. Então você iria fazer um viaduto, que iria melhorar o trânsito, você faria um hospital, que iria abrigar uma quantidade maior, né, de pessoas que necessitam de serviços hospitalares, e você não tem.
O levantamento do TCU também mostra o cenário em relação às obras paralisadas por setor. Os empreendimentos voltados para a área da saúde são os que mais se destacam, com um total de 4.580. Já em relação aos relacionados à educação básica, o número de obras paralisadas chega a mais de 4.090. Em seguida está o setor de infraestrutura e mobilidade urbana, com cerca de 1.240 empreendimentos paralisados. Reportagem Marquesan Araújo.
E a Justiça Federal manda remover nomes de pessoas vivas em bens públicos. Repórter Humberto Fernandes.
O Ministério Público Federal no Maranhão obteve sentença que obriga os municípios de São João do Sóter e Senador Alexandre Costa a substituírem nomes de pessoas vivas em bens públicos em até 120 dias. Além da remoção dos nomes, a Justiça Federal também determinou que a União suspenda os repasses financeiros dos dois municípios, exceto para áreas de saúde, educação e assistência social, até que a decisão seja cumprida. De acordo com a legislação brasileira, é proibido atribuir nome de pessoa viva a bem público, como escolas, ruas e praças, para evitar a promoção pessoal e o destaque indevido. Nesse sentido, o Ministério Público Federal instaurou procedimento para investigar a existência de bens públicos com nome de pessoas vivas na área de atribuição da Procuradoria da República no município de Caxias. Em 2014, durante inquérito, o Ministério Público Federal recomendou a 26 municípios a remoção desses nomes de bens públicos. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Humberto Fernandes.
A seguir, CBF define adversários de Moto e Sampaio na Copa do Nordeste.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.